15 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
E a gente abre o segundo tempo do 11 minutos fazendo uma homenagem ao ex-jogador Fernando Lúcio da Costa, o Fernandão.
Líder do time do Internacional, campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes de 2006, Fernandão morreu no último sábado no acidente de helicóptero no município de Aruanã, em Goiás, seu estado natal.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, foi à tribuna do Senado para homenagear Fernandão.
Já estava o Fernandão consagrado pela admiração e respeito de técnicos, colegas das equipes onde ele trabalhou, torcedores, comentaristas, e jogou futebol e continua sendo um exemplo como pessoa em primeiro lugar, como craque. Morreu um atleta cujas qualidades foram exaltadas até por aqueles que torciam para o adversário. No caso do Rio Grande do Sul, o Grêmio. E o tamanho dessa tragédia foi refletida pela emoção que tomou conta do Internacional, da torcida colorada espalhada pelo Rio Grande do Sul.
E Fernandão vestiu uma vez a camisa da seleção brasileira. Foi em 2005, no amistoso contra a Guatemala, no Pacaembu, em São Paulo.
O jogo, que terminou com vitória do Brasil por 3-0, marcou a despedida de Romário da seleção brasileira. Além de Fernandão, estreava com a amarelinha um tal de Fred, que vai ser o camisa 9 da seleção na Copa do Mundo de 2014. Vladimir Espinosa, depois de você tomar aí a aguinha no vestiário no intervalo de 11 minutos, o Fernandão, que morreu, lamentavelmente, aí no último sábado, deixou marcas eternas no Internacional de Porto Alegre.
Sem dúvida. Mas a senadora deixou claro também uma coisa interessante, uma marca da personalidade do Fernandão, que era aquela coisa da liderança, né? Quem já acompanhou de perto o futebol, e eu tive essa oportunidade durante mais de 15 anos da minha vida, essa questão da liderança, ela é importantíssima dentro de um clube, dentro de um time, não é? Porque ela brota de uma maneira natural, é da personalidade da pessoa, não pode ser feita com arrogância, mas ao mesmo tempo tem que haver firmeza, confiança. E o Fernandão, ele tinha esse traço, não é? Tanto é que os jogadores todos do Internacional, daquela conquista da Libertadores e também do Campeonato Mundial, até hoje o reverenciam por isso, né, do papel, da importância que ele teve dentro e fora do campo. Uma pessoa séria, correta, um cara que tinha admiração, não é, dos amigos e até dos adversários, que foi embora muito cedo de forma trágica, né, e estava se preparando, inclusive, me lembro, há pouco tempo, para ser comentarista de uma das redes de televisão pagas, né? E vinha se destacando como um bom comentarista, tinha até, creio eu, um futuro bastante interessante nessa profissão. Infelizmente, aconteceu essa tragédia aí, mas é um cara que deixa uma história bonita, né? Deixa um exemplo a ser seguido por outros atletas, outros jogadores de futebol também, que é preciso o caráter forte dentro de campo, mas também que fora do campo esse comportamento sirva de exemplo para os seus colegas, e daí sim vem esse respeito que possa ser seguido e se transforma em algo positivo em termos de resultados dentro de campo.
Gesiel, o fato, como a senadora Ana Amélia destacou, da torcida do Grêmio também lamentar aí, né, o morte de Fernandão, porque a gente sabe que Grêmio e Inter são rivais históricos no Rio Grande do Sul, e Fernandão, pela liderança, como o Vladimir mencionou, pelo milésimo gol na história dos Grenais que ele marcou quando estava a vestir a camisa do Inter, realmente também recebe essa homenagem até da torcida do Grêmio, arquirrival do Internacional.
É aquilo que a gente fala, quando uma personalidade consegue transcender a simples o fato de ser um jogador de futebol e de estar ali naquele meio. Transcende tudo isso, transcende as torcidas. Você viu isso também aqui em Goiás, aqui pertinho, no funeral do Fernandão, as torcidas também lamentando. Ele foi um líder, e um líder por onde passou, tanto no Goiás, quando ele começou, como no Internacional. Um cara inteligente, articulado. A gente vê isso exatamente por conta de que não é muito comum e nem é fácil pescar jogadores de futebol para ser comentarista, para atuar no meio da comunicação. Fernandão já fazia isso e ia continuar fazendo agora na Copa, inclusive recebeu uma homenagem no programa Bem Amigos do Sport TV, onde ele já estava com a sua cadeira lá reservada, mas infelizmente essa fatalidade tirou o Fernandão não só do meio do futebol, mas um cara realmente, uma personalidade agregadora, um líder nato.
Bom, e o Fernandão era uma cabeça pensante do futebol, não era aquele jogador instruído pelo assessor de imprensa para dizer assim: futebol é caixinha de surpresa, é 11 contra 11.
Sabia falar, né?
Ele sabia falar. Bom, então depois dessa homenagem a Fernandão, vamos aqui voltar a falar de Brasil e Croácia, que amanhã o jogo abre a Copa do Mundo de 2014. O Fred, que estreou em 2005 na seleção, no mesmo jogo do Fernandão, vai estar amanhã em campo, como dissemos aqui no 11 Minutos. Vladimir, você, antes do nosso intervalo do 11 Minutos, você falou que, em vez de falar de escalação da seleção, ia falar de Jennifer Lopes, é isso?
Artista tem umas coisas interessantes, tem uns artistas que pedem 600 dúzias de rosas brancas, né? 480
toalhas
felpudas, eu não sei o que eles fazem, usa uma, duas, né? Mas fica lá no camarim. E a Jennifer Lopes disse que não viria mais a abertura da Copa por questões técnicas, mas mudou de ideia. A FIFA ontem confirmou, então, aquele time que já vinha sendo anunciado, né? O seu grande ídolo na música popular, Adriano, o rapper Pitbull, a brasileira, sim, Cláudia Leite, a banda Olodum e a Jennifer Lopes, para cantar a música oficial, né? Desse mundial, que é We Are One, que tem uma tradução que não tem nada a ver com o título, né? Que virou Olê Olá. Mas, enfim, é uma festa com 600 bailarinos que deve durar aproximadamente 25 minutos e que deve acontecer daqui mais ou menos umas 31, 32 horas, né? Que é o que falta para a abertura da Copa amanhã em São Paulo.
Agora falou-se na Shakira para substituir a Jennifer Lopes, né? Eu ouvi falar nisso aí, nessa questão de que quem não tem Jennifer Lopes vai de Shakira. Preciso confirmar isso aí com o Gerard Piquet, né?
Ok, não, nossos experts aqui em show business vão dar essa informação provavelmente amanhã aqui no 11 Minutos. Mas agora vamos falar de escalação da seleção brasileira, porque além do árbitro Nishimura, o japonês, vão estar em campo os 11 brasileiros que vão aí tentar o hexacampeonato. Eu ia pedir para o Vladimir falar da escalação da Croácia, mas eu vou quebrar o galho do Vladimir.
Por favor, poupe-me.
Júlio César no gol, Daniel Alves na lateral direita, Thiago Silva e Davi Luiz na dupla de zaga, Marcelo na lateral esquerda, Luiz Gustavo e Paulinho, volantes na seleção, Oscar, responsável pela armação das jogadas, Hulk, Neymar e Fred, trio de atacantes. O que você acha, Vladimir, dessa escalação aí para amanhã, Brasil e Croácia? É isso mesmo?
É coerente, né? Coerente, de acordo com o trabalho que o Filipão fez, de acordo com o resultado, principalmente, da Copa das Confederações. O Brasil foi campeão, jogando bem, convencendo, né? Ninguém se machucou, está todo mundo inteiro. É o estilo de jogo que ele gosta, que ele diz que encaixa contra a Croácia, que é um futebol europeu, mas um pouco mais leve, que joga e deixa jogar. Eu acho que é uma boa escalação. Eu acho que o destaque dessa seleção brasileira é a opinião forte do Filipão. A gente se preocupava ainda há pouco aqui com o árbitro, né? Com o Nishimura, mas a gente não pode esquecer que no nosso gol está, de certa forma, um goleiro que foi o responsável pela derrocada brasileira, né? Porque jogou mal, ele mesmo já assumiu a sua culpa e que agora é bancado pelo técnico da seleção, pela experiência. É um jogador que vem atuando num time sem significado nenhum, sem expressão no futebol mundial no Canadá, e que mesmo assim está defendendo a meta do time que é favorito, favoritíssimo ao título mundial, porque joga em casa principalmente, porque é o Brasil. Então, esse eu diria que é o grande destaque desta escalação, que acima de tudo, Adriano e amigos, é coerente dentro do trabalho. Eu acho que a coerência dentro do futebol é importante.
Nós temos aqui somente 2 minutos para encerrar aqui o nosso tempo. Gesiel Carvalho, sua expectativa para amanhã Brasil-Croácia? Brasil passa fácil ou vai enfrentar sufoco?
Não, eu acredito que com essa escalação aí, o Vladimir falou de coerência, e eu falo também de resultados. É uma escalação que deu resultados, é uma seleção que jogou no ano passado praticamente com esse mesmo time, com bons resultados e apresentando um bom futebol, empolgando os olhos da torcida. Então eu acredito que se jogar nessa mesma linha, com essa mesma pegada, como a gente gosta de dizer, não vai ter muita dificuldade com relação à Croácia, não. E se depois dos primeiros 15 minutos, que são sempre os mais nervosos, até por conta da abertura, de ser o primeiro jogo, de ser o jogo no Brasil, passando esses 10, 15 primeiros minutos, a seleção conseguir se encaixar realmente 3-0.
Vladimir, palpite do Gesiel 3-0. Em 15 segundos, seu palpite, já dando o nosso bom dia para você.
Eu não acho o jogo com perspectiva de ser muito fácil, não. O Brasil fez um amistoso contra a Sérvia, que tem um futebol parecido com a Croácia. A gente viu que não foi nada fácil, né? Vai depender muito da questão psicológica, da tranquilidade, de como os jogadores vão estar em campo. Como o Gesiel disse, o primeiro jogo sempre é muito nervoso, mas eu estou apostando aí em 1 ou 2-0 no máximo para o Brasil. Mas já está de bom tamanho.
Ok. Vladimir, muito obrigado por sua participação. Bom dia.
Forte abraço a todos aí. Vamos à Copa amanhã, torcer juntos, hein?
Mendanha está dizendo aqui 2-0 Brasil.
Bom, para uma pessoa que ainda não completou o álbum de figurinhas da Copa do Mundo, tá aí na véspera da Copa, vamos ver se esse vai se confirmar aí, esse placar da Copa do Mundo. Bom, encerrando aqui 11 minutos, vamos à resposta do quiz da Copa. Então, quanto o Brasil gastou com os estádios da Copa, segundo o Tribunal de Contas da União? Então, segundo o TCU, o Brasil gastou 8 bilhões de reais na construção ou reforma dos 12 estádios da Copa do Mundo. O mais caro, de acordo com esse levantamento, é o Mané Garrincha, aqui em Brasília, que ficou por 1 bilhão e 400 milhões de reais. E o 11 Minutos sai de campo hoje, mas continua no aquecimento para a Copa do Mundo. Afinal, amanhã tem Brasil e Croácia, jogo de abertura do Mundial às 5 da tarde em São Paulo. E o 11 Minutos volta amanhã às 7h45 com outras notícias da Copa do Mundo.